UOL Corinthians. Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite. Segue o líder. Acabou em Goiânia. Corinthians 1, Atlético Goianiense 0. Ou melhor, Atlético Goianiense 0, Corinthians 1. Ou melhor, Dragão 0, São Jorge 1. Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro, líder provisório do Campeonato Brasileiro. E neste domingo joga Atlético Mineiro e Palmeiras. Palmeiras e Atlético jogam em São Paulo. Se tiver vencedor, quem vencer passa o Corinthians um saldo de gols e o Corinthians será vice-líder. Se tiver empate, o Corinthians encerrará a nona rodada na liderança isolada. Agradeço vocês para fazer essa live aqui comigo no canal do Esporte, comigo e com o Ricardo Perrone. Já aproveito para pedir, inscreva-se no canal, dá aquele like de líder para a gente, compartilha a live, ajuda a gente a participar, a fazer essa live participando no chat, com superchat, enfim. E já vou chamar meu colega aqui, Ricardo Perrone. Boa noite, Perrone. E aliás, só estamos com enquete hoje no ar, né? Só um minutinho, Perrone, nós não estamos com enquete no ar, né? Eu peço já para o nosso Yuri, que está na nossa produção, fazer a enquete, colocou lá. Foi vitória para lavar a alma ou faltou futebol? Então eu peço aí para o Yuri colocar essa enquete no ar. Boa noite, Perrone.
Salve Vitão, salve Fiel, salve toda a galera que está com a gente. É isso, né? Corinthians não jogou bem, acho que é uma opinião unânime aqui, vamos ver se no chat vai aparecer alguém com uma opinião diferente, mas o Corinthians não jogou bem. A gente entende muitos desfalques, realmente uma situação difícil para escalar o time, mas o importante é isso, né, cara? O importante é que ganhou e continua na liderança do Campeonato Brasileiro, Vitão.
É isso, o Corinthians é líder Ué, para mim está parecendo estranho aqui a enquete ainda, mas enfim. Daqui a pouco entra no ar a enquete para vocês. O Corinthians foi líder e jogou nada, né, Pedro? Não jogou nada, mas é o que eu sempre digo, é campeonato de pontos corridos, é de pontos corridos, não é de desempenho corrido, né? Não é de nada. O Corinthians tomou uma bola no gol do primeiro tempo, aliás, cabeceou uma bola, ganhou de 1-0. E no segundo tempo teve uma jogada de gol, que o Juliano estou para fora, no gol nenhuma, tomou uma baita pressão, não jogou nada. E aliás, eu já registrar logo no começo da live, porque eu não sofro de indignação seletiva, eu sempre sou contra esse lixo do VAR. Corinthians, quando ano passado ganhou, empatou com o Atlético Goianiense no Antônio Scioli. Para mim, o Atlético empatou o jogo na última bola, no gol roubado, validado pelo VAR, uma falta absurda que não foi ignorada. Hoje, para mim, até agora, eu não vi impedimento do gol do Atlético Goianiense no começo do jogo ali, o gol do Jorginho. O VAR que cria a linha, faz o que quer, anulou o gol aqui. É impressão, e o gol foi dado em campo, né? Foi tirado pelo VAR, mas enfim, o VAR dá, o VAR tira. Aqui a gente não sofre indignação seletiva, eu não mudo meu discurso porque é a favor ou contra o time que eu torço. Até agora não vi uma imagem que mostra que o gol realmente foi ilegal do Atlético Mineiro, mas seja como for, o Corinthians ganhou. Contra o Bragantino foi assim, não jogou nada, um carrinho do Renato Augusto ganhou. Contra o Fortaleza não jogou nada, um gol contra ganhou. E vale bem melhor ganhar assim do que empatar jogando bem, mas o futebol do Corinthians hoje foi muito preocupante para quem treinou uma semana, mas dá para dar uma passada de pano, né? Que estava zaga titular fora de combate, Raul e João Vitor, estava fora de combate Fagner, que faz muita falta, estava Jô, que faz falta, estava Michael, que tem jogado bem. Então o Corinthians estava muito desfalcado e ganhou do vice-lanterna. Perrone, tem um superchat aí.
É isso aí, primeiro agradecer ao Leandro Pereira pelo superchat. Leandro Pereira, invicto, hein? Mantendo aí sempre, se mantendo sempre como o primeiro a mandar um superchat aqui. Valeu pela força, Leandro. Ele diz o seguinte: ótimo resultado e péssimo espetáculo. Escalações inexplicáveis do BP. Deixa a torcida sem compreender o futuro do time. Assim, eu acho que dessa vez o BP, ele toda hora ele fica reclamando do elenco. Eu já falei aqui que eu acho que ele precisa proteger mais o elenco e tal. E hoje realmente ele sentiu com toda a potência as dificuldades do elenco do Corinthians. E acho que uma coisa está clara para mim, Vitor, não sei se para a galera que está com a gente acompanhando está claro também, para você, mas quando não joga Duqueiroz e Maicon, quando tem essa dupla, o Corinthians sofre muito, né, Vitor?
Então, mas eu, na escalação, vamos lá, o Corinthians jogou muito mal. mas ganhou o jogo, né? Eu sempre fui resultadista, né? Continuo sendo. Campeonato se comemora quem ganha, né? Não comemora. Aliás, o Fortaleza continua jogando bem, tem 2 pontos no campeonato. A questão para mim hoje, eu não achei ruim a escalação quando eu vi, não. Vamos lá. Não tinha Jô, não tinha Maico, não tinha zaga titular, né? E não tinha Fagner. Na minha opinião, eu já externei aqui várias vezes, né? Então não estou sendo oportunista porque ganhou o jogo, eu disse aqui, Rafael Ramos é um João Pedro com sotaque. João Pedro não dá para jogar no Corinthians, não tem lateral para jogar, então não tinha nenhum, para mim nenhum dos dois dá para jogar no Corinthians. Ele deu um jeito lá, colocou o Mantuan. Para colocar Rafael Ramos ou João Pedro, prefiro o Mantuan. Aliás, eu não gostei da troca depois que entrou o João Pedro, que é muito fraco, e o Rafael Ramos dá uma piada. Mas enfim, ele escalou quem eu acho que dava para fazer. Em relação ao Maicon, que faz muita falta, você sempre fala que tem que ter volante, tá? Mas o Rony, e o Xavier e o Cantígio, os três não têm a menor condição de jogar no Corinthians. De quem estava disponível hoje, o meio de campo que eu montaria, né? Falei inclusive no Baita Amigos, era do Queiroz, Renato e Juliano, que foi o meio de campo que ele escalou. E aí na frente, né, a Adson de um lado, como o Antônio estava atrás, né? Enfim, ele fez o que podia fazer ali com Adson e com Piton na esquerda. Eu achei que o Piton foi bem na ponta esquerda, né? Foi o cruzamento do gol. E ele marcou com cinco, linha de cinco atrás, e quando pegava a bola, o Mantuan virava a ponta, né? E o Fábio Santos virava lateral, sem a bola, o Fábio Santos virava zagueiro e o Piton virava lateral. Então foi um jeito que ele fez lá. O Corinthians não jogou bem, mas vendo que o Corinthians tinha no banco, quem entrou em jogo hoje? Cantígio, não dá para jogar. Xavier, não dá para jogar. João Pedro, não dá para jogar. Bruno Melo, não dá para jogar. E Felipe é um garoto. Então eu não achei ruim a escalação do Corinthians, dado os desfalques que ele tinha. Você faria algo diferente, Perrone?
Não, cara, eu confesso que quando eu vi a escalação, eu falei, bom, ele não colocou o Rafael Ramos, ele não colocou o Cantígio, começou bem. Falei isso aqui em casa, né? Então eu também acho que não faria diferente. Mas, de qualquer forma, o time... Eu acho que ali do lado esquerdo, eles começaram muito confusos, né? Eu acho que teve uma dificuldade inicial. E aí depois do gol melhorou um pouquinho, mas enfim, tem muita coisa pra gente falar, Vitão. Mas antes tem mais um superchat, o José Libório. Valeu, José. Obrigado pela força. Ele fala assim, quando o Fagner volta, tá osso, vai timão. Realmente... O Corinthians sente, não poderia ser diferente, é difícil você ter um substituto da altura para o Fagner. Eu não tenho informação sobre a situação, a possibilidade de retorno do Fagner. Eu não sei se você tem, Vitão.
Ah, eu nem, pelo que está acontecendo, a volta dos treinos, não foi nem viajou hoje, não tendo opção e tendo 5 desfalques, Perrão. Eu tenho para mim que terça-feira ele não joga contra o Cuiabá, não. Eu estou pegando aqui só para ver o outro jogo do Corinthians. É exatamente quando que é, terça-feira contra o Cuiabá, esquece, sábado contra o Juventude Itaquera, quem sabe ele joga, porque o Corinthians hoje tinha 5 desfalques, não tinha lateral, os dois são muito ruins e nem assim ele viajou, é porque realmente não tinha a menor condição de jogar, e agora com essa vitória não vai forçar terça-feira contra o Cuiabá, quem sabe sábado contra o Juventude Itaquera, terça-feira contra o Cuiabá, não é informação oficial, mas eu descarto o retorno do Fagner. E Perrone, eu que adoro posse de bola, estatística, eu vi uma bola no gol só do Corinthians, então uma bola no gol na direção do gol e ganhou, mas vamos avaliar aqui, já temos as estatísticas do jogo aqui, vamos colocar na tela, por favor. Grande Yuri, ó. Putz, eu tava feliz, Perrone, e agora? Perdeu uma posse de bola. Putz, eu vou até parar de comemorar a vitória, Gui. Posse de bola, Atlético Goianiense 53%, Corinthians 47%, já estou arredondando aqui. Essas finalizações totais está 13-8, mas no gol só teve a do Mantuan. O Juliano estava para fora. Enfim, e o Cássio foi bem na partida, mas também não teve nenhum milagre do Cássio, né? Certas, 3-1 está escrito aqui embaixo, né? Uma no gol, que foi o gol do Mantuan. Precisão dos passos, 85,8 Corinthians, 83,5 Dragão. 16 desarmes do Atlético, 10 do Corinthians, pouco para quem jogou tão recuado e marcando. Faltas cometidas 11-9, o Corinthians cometeu 2 a mais. Escanteios, o Corinthians não teve nenhum na partida. 9-0. Bom, o que mostra para mim, Perrone, queria que você analisasse aí, custou uma bola no gol e fez um gol. O Dragão, apesar de ser muito melhor, teve 3 certos, teve um gol, que eu já disse aqui na minha opinião, né? Se você quiser dar a sua, eu não vi até agora onde esse gol foi anulado, né? Eles fazem a linha que eles querem lá, e essa vez ajudou o Corinthians. caiu do céu a vitória, não pelo, traduzindo o que foi o jogo com os números, não só os números sozinhos, caiu do céu, né, Pelé? E se você quiser comentar o lance do gol que eu comentei, fica à vontade. Se não quiser também, você manda, meu garoto.
Não, é isso aí, Vitão. Acho que é muito... Grita, assim, quando a gente vê, quando a gente olha as estatísticas, esse número, né? Ele salta, ele grita pra gente. E o Corinthians acertou só uma finalização. Mas não dá, tudo bem, jogo fora de casa, conseguiu fazer o gol no primeiro tempo. Mas não dá, tem alguma coisa errada, né? Não dá. E acho que isso, Vitão, não sei se você vai concordar, acho que passa muito pela atuação do Roger Guedes. De novo, claro, a gente vai falar individualmente ainda de cada um, mas acho que, de novo, não funcionou o Roger Guedes. Acho que passa muito por isso. Essa coisa de uma finalização só. Né? E acho que também o Corinthians vem errando muito passe, isso é um problema. E essa posse de bola maior, assim, se a gente olhar o final do jogo, o Corinthians ficou todo ali atrás, né? Ficou para segurar. Nós dois, Vitão, estamos no mesmo time nessa, né? A gente não tem vergonha de segurar resultado, mas eu acho que foi bem perigoso. Chamou demais os caras, se eles fossem um pouquinho mais competentes ali, o Corinthians voltava sem esses três pontos, você não acha?
Ah, eu sou a favor de segurar resultado sempre. 1-0 é vida, é um dos meus lemas. Só que, assim, o jeito que segurou foi muito mais a sorte que a estratégia, né? Tomou um sufoco, o cara perdeu um gol ali, o Lucas Lima, embaixo do gol, que ele cabeceou errado, que era um gol feito ali, que ele perdeu, né? Não foi o Corinthians que segurou, o cara que errou a cabeçada. Aliás, o seu Xavier, que entrou para segurar o jogo, fez uma falta completamente imbecil, desnecessária, e dessa falta saiu o lance quase do empate aí que o Lucas Lima errou. Então, voltar, recuar, marcar atrás da linha bola, beleza. Agora, você abdicar de ficar... tentar um contra-ataque, ameaçar o adversário, você traz o adversário inteiro, né? Então, entre o 8 e 80 é o meio termo ali, né? Você pode defender o resultado, obviamente, marcar, mas você tem que ter uma saída de bola, né? Senão você uma hora toma o gol e não tomou, porque o Atlético Goianiense é o vice-lanterna e não é ruim, é muito ruim, né? Enfim, embora tenha empatado aí com o Flamengo, né? Uma das rodadas aí é o vice-lanterna. E mesmo sendo um time ruim e vice-lanterna, eu não acho que todo mundo vai ganhar lá, não. Então, o Corinthians trouxe aí um resultado muito bom. Apesar do futebol abaixo da crítica, o resultado foi ótimo. Não é todo mundo que vai ganhar lá. E é um estádio pequeno, é meio alçapão. Assim, a torcida do Atlético Goianiense não é grande, mas o estádio pequeno, eles conseguem lotar o estádio, né? Aliás, teve a polêmica pré-jogo, né? O Atlético Goianiense imitou o que fez o Ceará com o Flamengo, dizendo que quem torcesse para o Corinthians fora do seu setor ia sair do estádio, que não podia gritar gol, enfim, né? Costuma acontecer isso com times que têm pouca torcida, quando times de maior torcida visitam. E a torcida do Corinthians em Goiânia é grande, não só em Goiânia, como na região de Brasília, né? Que é perto de Goiânia. E o Atlético Goianiense não tem a terceira torcida da cidade, tem menos torcida que o Vila Nova e que o Goiás. Então ficou com medo aí de uma invasão corintiana. O setor do Corinthians esgotou os ingressos no primeiro dia que colocaram a venda, já tinha esgotado o setor do Corinthians. Do jeito que foi, não importa, o setor do Corinthians lotou seu espaço, fez a festa e ajudou aí na vitória corintiana, né, Perrone?
A torcida do Corinthians, mais uma vez, né, como sempre, não é novidade para a gente, marcando presença, deu para sentir bastante, né, a torcida do Corinthians no jogo, principalmente depois do primeiro gol. Parece que foi realmente uma festa bem bonita, e assim eu sentia, Vitão, conversei com alguns caras da Gaviões, tinha uma preocupação, não sei se, eu não vi ainda nenhum relato de problemas maiores ali, mas tinha uma certa preocupação em relação à segurança, mas me parece que correu tudo bem.
Exato, estou de olho também no noticiário, enfim, até agora nenhum registro, espero que continue assim, enfim. O importante é que quando você vencer o jogo e que aconteça na paz, né? Eu até entendo a questão na regra atual, em que se divide torcida, não dá para torcer na torcida adversária, que é perigoso, né? Mas quando você cria um clima anterior, não pode torcer contra aqui não pode ter torcedor de fora, cria um clima que piora a situação. E a torcida do Corinthians é muito maior em Goiânia do que o espaço destinado a ela, né? Então se sabia que ia lotar, enfim. E não é toda hora que o Corinthians joga em Goiânia. Agora o Goiás voltou para a segunda, para a Série A, então tem dois times na Série A, então tem duas oportunidades para ver o Corinthians, só que antigamente ele jogava no Serra Dourada, que cabe muito mais torcida, né? Agora jogando na Serrinha, em Antônio Scioli, com pouquíssimo espaço para torcida visitante, o torcedor de Goiânia aí corintiano e dos demais times de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Torcidas que têm torcida aí na região centro-oeste do país, tem mais torcida do que demanda do espaço. E o Corinthians ainda que chegou aí na co-liderança, né, do campeonato, mesmo vindo de 5 empates, mas Perrone, acabou, hein? Depois de 5 empates, o Corinthians ganhou. Eu vou dizer para você, dos 5 empates do Corinthians, e hoje que quase empatou, o Corinthians só jogou melhor que o Wesley reserva. Hoje jogou pior de novo. Mas enfim, quando estiver jogando pior e ganhando, eu deixo para reclamar para quando jogar pior e perder. Se você quiser reclamar, reclama sozinho aí.
Não, então, só uma questão assim, jogar mal e ganhar, eu costumo dizer o seguinte, que campeão brasileiro tem isso às vezes, né? O time que é campeão às vezes é aquele que, quando joga mal, ele ganha. É muito importante isso. Só que o problema é que o Corinthians está jogando várias vezes mal, né? O Corinthians joga... Está difícil uma boa apresentação do Corinthians. Então esse é o problema. Vai ter que se sustentar de alguma forma. Para ser campeão, vai ter que melhorar muita coisa lá. Eu não acho que seja pouco. Vamos lá, então. Leandro Pereira ele fala exatamente nesse ponto. Qual o time que não joga bem em campeonato de pontos corridos e é campeão? Outro jogo, ok, mas está sempre assim. É isso que a gente está falando aqui, realmente precisa dar uma melhorada. O Nicolas Mikael fala, o Flamengo em 2020 era bem mediano e ganhou o campeonato. Rafael Perrone, Felipe Augusto, muito melhor que o RG, fez tudo direitinho. Vitão, quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Jogar bem ou mal? Flamengo, enfim, e também essa... do Felipe aqui, sobre a entrada do Felipe.
Não, o Corinthians hoje pelo menos competiu. Às vezes você joga mal e não compete, isso me irrita profundamente, e eu acho que irrita o corintiano de modo geral, quando o time não compete. O Corinthians jogou mal, mas o jogar mal do Corinthians não foi um jogar mal desinteressado. O Corinthians jogou mal do começo ao fim, mas um mal competitivo. O Corinthians competiu pela bola. O Mantuan, que não é lateral, se matou em campo. O Fábio Santos se matou. O Piton até se matou em campo. O Duqueiroz fez a jogadaça do gol, para mim, o melhor do Corinthians, antecipando aqui. Jogou, correu. Renato Augusto não jogou nada mais uma vez. O Roger Guedes não jogou nada. Mas eu não senti falta de vontade. Pelo menos não no padrão deles, né? O Roger Guedes está longe de ser o deus da raça, o Ezequiel. Mas pro padrão Roger Guedes, ele correu até. Então, assim, pelo menos quando compete, o corintiano aceita melhor uma atuação ruim. E sobre jogar bem, do brasileiro para cá, vou esquecer o paulista que foi uma tragédia, né? Inclusive apanhando tudo que é clássico. Do brasileiro para cá, o Corinthians jogou bem contra o Botafogo, jogou bem contra o Boca Juniors em Itaquera, 2 jogos. Eu vou dar o boi do Avaí, porque 3-0 e tal, jogou bem ofensivamente, né? Porque tomou. O Cássio fez defesa a dar com pau nesse jogo. Mas, vou dar 3 jogos aí. Boca Juniors em casa, que o Michael deu show, fez os 2 gols, Botafogo o primeiro tempo, mas decidiu o jogo, então quando caiu no segundo tempo, beleza, o Willian acabou com o jogo naquele dia, e Avaí, e só. Nós estamos falando de 9 jogos do Brasileiro e 6 da Libertadores, são 15. Eu lembrei de 3, lembro de todos, são os 3 que eu considero que o time jogou bem. Você avalia mais, menos, tô rigoroso.
Não, eu acho que a tua leitura está perfeita, eu acho que é por aí. Assim, o que me preocupa é o seguinte, hoje, por exemplo, tudo bem, a gente esperava dificuldades, porque tinha muito desfalque. Então, quando você tem o seu time titular definido e jogando bem, seu time está na liderança, você tem espaço para jogar mal e, pô, conseguiu ainda sair com a vitória, está ótimo. Só que não é esse o caso, o VP, na minha opinião, Vitão, ele mexe, né, mexeu demais. É uma confusão tática, aquilo que eu falei na outra live, o time não tem paz tática. Então você também não tem um time muito bem definido e jogando fino sempre para sustentar essa liderança. Então eu acho que esse é o problema, né? Ele precisa fortalecer esse time principal dele e fazer esse time ganhar jogando bem. E é isso que está preocupando, para depois ele poder passar para essa outra etapa de fazer esse time todo mexido ali e tal, jogar melhor. Eu vejo essa dificuldade. Então, o cara ainda não consegue fazer um time A jogando fino regularmente.
Ah, ele tem essa dificuldade, claro, quando está devendo futebol faz tempo. Um time que joga 6 clássicos, perde 5, empata 1, e no que empatou jogou pior, está devendo futebol. Mas hoje dá para entender, eu acho que dá para entender. Apesar da semana de trabalho, né, que é uma coisa super valorizada, né, quando não tem, parece que é por isso, quando não tem, não acontece nada. Mas no jogo de hoje, só tinha 2 zagueiros para escalar. Bambu e Gil, teve que escalar. Os dois laterais reservas do Corinthians são horrorosos, tanto o João Pedro quanto o Rafael Ramos. É a culpa do Vitor Pereira ter indicado o Rafael Ramos, que é horroroso, né? Mas o elenco não foi ele que montou, ele só trouxe o Rafael Ramos, não dá para jogar. Fábio Santos jogou e Piton jogou aberto. O Bruno Melo, que entrou, é o terceiro lateral, também é muito fraco. É, o Michael não podia jogar, só tinha o Duqueiroz, porque Rony, Xavier e Cantillo são abaixo da crítica. Renato Augusto está jogando mal, pelo menos hoje jogou na dele, né? Não teve a palhaçada de falso 11, falso 9 e falso 7. Ele foi falso 7 contra o São Paulo, foi uma tragédia, falso 11 contra o América, hoje jogou na dele e jogou mal, mas pelo menos na dele ele faz alguma coisa, estava na posição dele. E o Juliano, mesmo não sendo volante, segundo volante, ele é mais jogador do que Rony Xavier. Então, assim, hoje dá para entender, Perrone, eu peço para vocês que estão acompanhando a gente aqui, dá aquele like para a gente, curte, a gente vai fazer aquele intervalinho rapidinho, de 30 segundos, a gente volta para fazer as notas, avaliações, e também, talvez tenha ainda hoje o gol de Mantuan, a classificação, a gente volta em 30 segundos, e você também aproveita para votar aí na enquete. Eu vou dar uma passadinha nesse intervalo para vocês, vamos ver quanto que está aqui. Essa vitória lavou a alma, 34%, faltou um pouco ainda, 66%. Eu vou votar nas duas. Eu acho que lavou a alma, mas tá faltando ainda alguma coisa. A gente volta em 30 segundos. Líder, segue, espera o líder.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Bom, vocês viram aí, cartão vermelho toda terça-feira com Juca Kifuri e José Trajano aqui no canal do All Sport. Às 3 horas das terças-feiras, nesse horário já tradicional das 3 horas, segundas, quartas e sextas, tem a live que eu faço com o Danilo Lavieri, a live do Danilo do Vitão, e às quintas a live do Mauro César Pereira. Às 9 da manhã, segundas e sextas, posse de bola, terças, quartas e quintas, o All News Sport com Domitila Becker. Perrone, tá aqui dizendo aqui o Denis, por que que o Matheus Araújo e o Bira nunca tem chance com o Vitão? Quero deixar claro que esse Vitão não deve ser eu, né? Deve ser o Vitor Pereira. Eu acho que, pelo menos, a base deu espaço para todo mundo jogar, né? Se não colocou os moleques, é porque ou não está treinando bem, porque não estão prontos. Sinceramente, eu não sei se eles estão prontos para jogar. Eu acho que tem potencial ambos, mas não sei se estão prontos para jogar. Ainda mais um time totalmente desfalcado, uma bagunça tática que estava hoje. Acho que não era jogo hoje, não. Quer comentar, Perrone?
Eu acho que assim, Vitão, é bem claro que esse não é o cenário ideal para você colocar um garoto da base, que está chegando agora e tal. Não é o cenário ideal. E tenho certeza que o VP sabe disso também. Só que as dificuldades do jogo, por tudo que aconteceu, pelo time que ele tinha disponível, ele acabou colocando. Mas é uma coisa, então, que eu tenho notado no trabalho dele desde a chegada. Ele é um cara meio assim, sabe, cara? Ele olha ali no banco e fala, tá aí, meu, vai pro jogo, não quero saber. Ele não fica pensando muito se tá preparando ou não. Eu acho que num jogo, beleza, meu irmão, tinha que colocar, não tinha outra saída, tal, vou botar. Mas com os garotos, sempre tem que ter cuidado. Vamos ver como é que ele vai trabalhar no geral essa molecada.
Vamos lá, a gente vai voltar a falar do jogo ainda, mais tarde a gente vai fazer as avaliações aqui dos jogadores. Mas eu queria projetar com você, Perrone, terça-feira. Terça-feira contra o Cuiabá, que é outro time horroroso, apanhou hoje do América Mineiro. E também um time que vai lutar aí contra a Degola, um time muito fraco. É um cenário parecido do que o cenário com o Atlético Goianiense. A diferença é que Cuiabá não costuma ser um alçapão como é o estádio do Atlético Goianiense, né? A torcida é um estádio muito grande, Copa do Mundo, a torcida do Dourado não vai lutar o estádio, né? Tem espaço para a torcida do Corinthians também. Para esse jogo especificamente, como que você acha que com a vitória, o Corinthians vai chegar nesse jogo ou líder isolado, 2 pontos à frente de Atlético e Palmeiras, ou co-líder, né, com quem venceu o jogo amanhã, atrás apenas do saldo de gols. Como que você acha que vai armar esse jogo, sabendo que depois sábado recebe o Juventude Itaquera e tem a chance de vencer?
Eu tenho visto, então não sei se você sente assim, o VP mais cauteloso agora jogando fora do que era antes. Eu acho que ele precisa entender a importância desse jogo, a importância de fazer, no Campeonato Brasileiro, você fazer 12 vitórias seguidas fora de casa, você estando na ponta, é uma coisa assim, de uma importância incrível, você tem que fazer. Então, Eu acho que ele vai entrar meio ali cauteloso, sabe? Vamos proteger, contra-atacar e tal, meio que ali se resguardando para não perder. Não que seja, eu não acredito num time completamente covarde, mas eu não acredito também que o Corinthians entre amassando o adversário. Eu acho que qualquer que seja a escalação, ele precisa resolver um problema que foi muito grave hoje, que é a lentidão, né? Ou como a galera mais jovem gosta de falar, a lentidão na circulação da bola. Isso foi muito ruim, seja qual for a escalação que ele mandar, ele precisa melhorar isso. E você, Vitão, o que você acha? Você acha que ele vai para amassar ou... Calma.
Não, imagina. Vai ser parecido com hoje. O que eu acho é o seguinte, Maicon volta, certo? Maicon volta, então Duqueiroz e Maicon jogam. E aí, pelo que o Renato Augusto não está jogando esses dias, eu manteria o Juliano na equipe e não o Renato Augusto. Eu faria isso para essa partida especificamente. O Willian ainda não deve ter condição, o João não deve ter condição, enfim. Então, assim, eu acho que ele vai fazer isso e vai fazer algo parecido com o que fez hoje, né? Fagner não jogando, ele deve manter Mantuan na direita, né? Não acredito que ele vai voltar com o Rafael Ramos ou o João Pedro. O Piton saiu hoje muito cansado, não sei se aconteceu no começo do jogo, estava jogando bem. Então, não sei se ele vai ser uma opção. O Fábio Santos, eu não sei se aguenta jogar terça-feira. Então, talvez jogue Bruno Melo no lugar do Fábio Santos, que jogou hoje. Cuiabá, apesar de ser um jogo noturno, é muito quente e úmido, né? É sempre calor em Cuiabá. Poucos dias de descanso. Eu acho que o Fábio Santos, talvez, ele segure. Não sei se ele vai manter o Roger Guedes, que não foi bem, enfim. Mas o jeito de jogar, falei de nomes, né? Eu acho que vai ser parecido com o que ele fez hoje.
Eu acho que a entrada do Maicon, o retorno do Maicon pode dar uma outra cara pro time, né? O Maicon e o Duqueiroz. Você vê que hoje, Vitão, o Duqueiroz chegou uma hora e falou, pô, os caras não estão conseguindo sair daqui, eu vou sair daqui e vou fazer alguma coisa, fez a arrancada, deu certo, né? Então, acho que ele, em particular, ele sente mais ainda a ausência do Maicon, porque ele vê essa falta de acelerar o jogo. Então, acho que com o Maicon entrando, já dá uma outra cara pro time, né, Vitão?
Concordo, enfim, não veio bem nos últimos jogos, mas é um jogador que mudou o jeito de jogar, e com ele, a jogada que o Duqueiroz fez no gol, sai mais vezes, né, com os dois em campo, porque eles conseguem dividir, né, foi assim, inclusive, a jogada do Duqueiroz contra o Avaí, né, foi parecido a jogada. Perroni, não é só você que comentou Roger Guedes, aqui na nossa live, na nossa chat, tanto o Michel quanto o Gru, reclamam, queria saber que o Roger Guedes só reclama todas as jogadas e não vai com bola, o outro, só fica feliz quando é gol dele, enfim... O pessoal está pegando bastante no pé aqui do Roger Guedes. O padrão Roger Guedes, que é nunca ir na bola e só reclamar, eu achei até que, não sei se eu estou com muito boa vontade, porque não, a gente não faz nada, mas eu não achei ele tão assim, não é um cara raçudo, jamais foi e jamais será. Mas como ele nunca faz nada, hoje até eu achei que ele correu, tentou alguma coisa ali, não achei ele, e a hora que ele estava reclamando com o juiz ali, já tinha amarelo... foi uma reclamação mais de quem queria ganhar o jogo do que uma reclamação de quem foi mala. Hoje eu achei assim, mas pelo jeito eu tô sozinho, né?
Vitão, se depender de mim, acho que nessa aí você vai ficar sozinho, viu? Porque eu também não gostei dele, não. Eu entendo o que você tá falando. Eu concordo que ele se esforçou e tal, correu, mas assim, ofensivamente não produziu. E mesmo na marcação, muitas vezes ele fazia a marcação da saída de bola, o primeiro combate, muito à distância, né? Muito longe, demorava. Então, acho que também defensivamente ele não contribuiu. A gente está cansado de elogiar aqui o jogo quando dá essa contribuição. Eu acho que eu acho que a hora que a gente der as notas aí vai ter uma diferença grande entre Perrone e Vitão.
Não, eu não achei que ele foi bem, não. Que assim... O padrão Roger Guedes é de nem ir na bola, ficar de ladinho, mão na cintura, né? Hoje eu não percebi isso, assim. Agora, que não jogou nada, não jogou nada. A minha nota não vai ser alta, não. Agora, assim, eu achei que ele procurou pro padrão dele, pelo menos mostrar, olha, eu tô jogando de 9, mas não tô reclamando, tá jogando aqui. Foi nas bolas, tal, tomou amarelo, depois reclamou. Ele tentou mostrar que não tava alheio à partida. Quando foi substituído, não deu chiliquinho, que nem das outras vezes. Agora, futebol foi fraquíssimo, né? Foi fraquíssimo. Enfim, aliás, vamos ser sinceros, a maioria do time foi fraquíssimo, né? É que assim, tudo na vida tem a banca paga, a banca recebe, tem o crédito adquirido, o débito adquirido. O Roger Guedes tem muito débito. O Renato Augusto tem muito crédito, mas se dependesse do futebol jogado, o Renato jogou menos do que do que o Roger Guedes, pelo menos eu via assim, mas acho que eu estou sozinho, mas eu não estou comparando com o outro, até pela história que tem no clube. É, mas fosse só hoje, esquece os nomes, a partir de hoje, o que fez o Renato Augusto? E por ter história, o clube ninguém está reclamando, e o Roger Guedes, por ser essa mala, o pessoal está reclamando. Foi esse o sentido do meu comentário, Pelo.
Eu entendo, Vitão, que ele se mostrou mais ligado no jogo, né? Acho que essa é uma das coisas que você viu. Acho que eu concordo, se mostrou mais ligado. Mas poderia ter sido mais eficiente na marcação e ter aparecido ofensivamente. Vou aproveitar, Vitão, rapidinho, Petra Rodrigues. Só não entendo o time com a bola no ataque e recuar até o passe. Quase fazendo gol contra. Acho que é a dificuldade de movimentação, de você está muito bem marcado, isso tem sido também frequente no Corinthians, você se movimentar para receber a bola, dar a opção de passe e conseguir ir para frente. Quer falar sobre isso, Vitão? Sobre essa dificuldade, o time acabar recuando até o caso?
Ah, o Corinthians hoje jogou nada. A verdade é essa, né? É que assim, a live é para o corintiano assistir. Eu nunca escondi que torço para o Corinthians, não é segredo para ninguém, o que não muda a minha análise, não posso analisar qualquer time, eu não analiso só o Corinthians. Mas assim, quando você é líder e ganha um jogo desse com 6 desfalques, não é o dia de ficar batendo tanto no pé. Eu tenho bastante críticas a fazer, farei, né? Mas eu acho que eu também acho que o torcedor tem que curtir, sabe? Hoje ganhou, sábado à noite, ganhou o jogo, é líder, comemora, não é passa pano, amanhã corneta, tem um momento que tem que comemorar, entendeu? Aquela bola no final do jogo, aquela falta imbecil do Xavier, que aliás foi um erro do Vitor Pereira. Você quer proteger o jogo, você tem que marcar mais. Agora não adianta você recuar com um volante que não marca ninguém e só faz falta. Né? O Xavier é horroroso. Então, assim, ele entrou para marcar, fez uma falta que deu a chance para o cara fazer o gol. Então há motivos para cornetar, mas eu acho que no dia que você ganha com tantos desfalques assim e é líder, não é o momento de pegar pesado. E assim, o Corinthians jogou hoje menos do que jogou contra o América Mineiro, só que foi, o América Mineiro estava muito mais completo e foi em Itaquera o jogo, com 40 mil pessoas apoiando. Então tudo tem um contexto, né? E antes da gente dar as notas, Perrone, eu queria te convidar aqui, não combinamos, não pautei isso, né? Mas acho que vale, pensei nisso agora, e é um comentário breve seu, meu aqui, sobre Carlitos Tevez, que anunciou sua aposentadoria, né? Eu era setorista do Corinthians na época, jogou no Corinthians, se eu não me engano você também era, ou você já não era mais? A gente cobriu junto, Tevez? Cobrimos juntos, né? Você pela Folha de São Paulo, eu pelo falecido agora São Paulo. Trabalhamos juntos na cobertura do Tevez, eu era setorista, cobri o tempo todo. Teve de tudo, teve Marquinhos socando ele num treino, confusão, torcida chutando o carro dele no Morumbi, ele destruindo no campeonato e sendo o melhor jogador do campeonato do título Brasil 2005, aliás, conquistado em Goiânia, né? Uma derrota contra o Goiás no último jogo. Tevez, que foi a votação mais bombástica da história do Corinthians, eu acho. O Ronaldo é mais jogador que o Tevez na história do futebol mundial, mas o Ronaldo, quando veio para o Corinthians, virou o Ronaldo muito grande depois. Ele veio fora de forma, gordo, não sabia quando ia jogar. O Tevez estava no auge, no Boca, tinha mercado para ir direto para o United, para o Barcelona, para o Real Madrid. Era o jogador da América, o melhor jogador novo, né? E veio para o Corinthians, foi um barulho desgraçado, e ele conseguiu, em um ano, entrando em campo com a Florença. Eu entrevistei ele algumas vezes, nunca entendi uma palavra que ele disse. Eu colocava no jornal que dava, porque não dava para entender nada que ele falava. Mas eu acho que ele conseguiu, em um ano, assumir o papel de corintiano, se identificar com a torcida, né? Um maloqueiro de fora da parte. E, apesar do pouco tempo, a entrega que ele mostrou em campo, para mim, está na galeria dos ídolos eternos do Corinthians, que tem uma vida pós-futebol aí, em paz. Para mim foi um ídolo, um grande jogador da história. Um jogador que é muito bom jogador, não é ídolo para mim. Para mim, o Tevez está nesse. Ganhou, estava inclusive no Pacaembu, naquele 7-1 contra o Santos, que ele só fez chover ali, aquele jogo ali no Pacaembu. Aliás, eu vi 2 7-1 na minha vida trabalhando, né? Aquele 7-1 contra o Santos e 7-1 no Mineirão, que é melhor nem falar agora. Quer dar uma palavrinha do Tevez? Eu me empolguei demais.
Quero sim, acho que o Carlitos, ele, como você bem definiu, ele incorporou rapidamente o espírito corintiano. É um cara que decidia jogo, não fugia da porrada. Era um cara técnico e valente. Era um cara, assim, conseguiu definir muitas partidas por Corinthians. Foi fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro. E assim, com certeza, ele tem um espaço especial dele, na galeria de ídolos corintianos, de grandes jogadores. E assim, até conversei uma vez com a diretoria do Corinthians, com o Colagrossi, quando ele deu uma entrevista ali dizendo que gostaria de fazer uma despedida pelos times pelos quais ele jogou. Né? E assim, naquele momento era só uma declaração dele, aí o que eu ouvi foi, vamos ver, vamos como isso evolui e tal. Eu acho que agora, cara, com a carreira encerrada, eu gostaria muito de ver um jogo de despedida para o Carlitos. E você, Vitão?
Ah, apoio sim. É, vai ser duro agora com esse clima de guerra aí. Não é guerra, mas enfim. Corinthians e Boca tá vivendo com Libertadores aí, com o absurdo que foi o tratamento da torcida do Corinthians que viajou para a Bomboneira ali, entrava no segundo tempo. Acontece sempre lá, né? Arbitragem de novo metendo a mão. Torcida viaja e entra no segundo tempo que a polícia segura. Nesse clima atual é difícil, mas seria legal fazer um Corinthians e Boca de veterano, uma homenagem ao Tevez, ou Corinthians de 2005 contra, sei lá, algum combinado aí. Acho que o Tevez merecia, assim, uma homenagem. Se não for um jogo, uma homenagem, ele ser convidado para Itaquera, dar uma volta olímpica ali na Neoquímica Arena antes de um jogo, enfim. Acho que o Tevez merece, sim, homenagens da Fiel e do clube, né? O Tevez está na galeria dos ídolos, né, daquela calçada da fama do Corinthians, dos 112 anos, né? Está lá entre eles, entre os 100 jogadores, não está entre os 11, mas está entre os 111. E para mim está na história do clube, merece uma homenagem conhecer e ir na Neoquímica Arena. A gente, antes das notas, Perrone, um momento que não é inédito esse campeonato, já aconteceu algumas vezes, né? Mas vamos lá, vamos ver o Corinthians no topo da classificação. Segue o líder, vamos ver a classificação antes das notas. Olha lá, poró popó. Corinthians, 18 pontos. Aliás, Corinthians tem 18, Palmeiras e Atlético duelo amanhã, né? Quem ganhar passa o Corinthians no saldo de gols, né? O Corinthians tem 5 de saldo, o Atlético 5. O Atlético, se ganhar, que seja de 1-0, passa o Corinthians. O Palmeiras já tem mais saldo, passaria o Corinthians. Coritiba, América, São Paulo, Atlético Paranaense e Santos, todos já jogaram na rodada, né? Isso é importante para o Corinthians. O Corinthians já abriu uma rodada para o G4. O Corinthians já tem certeza que na próxima rodada continuará no G4. O Botafogo é o único time que pode entrar no G4 que não jogou na rodada ainda. Botafogo e Flamengo, melhor dizendo. Ambos têm 12 pontos e um jogo a menos. É legal ver essa posição, né, Perrone? Não sei, não sabemos até quando vai durar, mas está durando. E é uma média de campeão, né? Essa pontuação... Não, 9 jogos, 18 pontos, o que, que é isso? Ganhar em casa e empatar fora, dá 2 pontos por jogo. Obviamente, o Corinthians tem ganhado fora e empatou 2 em casa. Mas, na média, dá 2 pontos por jogo, o que daria uma pontuação de 76 pontos. Tivemos vários campeões com mais de 76 pontos, vários, mas nunca o vice-campeão chegou a essa pontuação. Então, assim, é uma média de campeão, 2 pontos... Você vencer todas em casa, ninguém vence todas. Empatar todas fora, ninguém empata todas. Mas enfim, na média, esse ganha-empata, que daria 2 pontos de média, 18 pontos, é uma média de campeão. Média essa que Palmeiras ou Atlético, um dos dois, ou nenhum dos dois, pode chegar nesse domingo. Dá uma pitadinha para a gente, para as notas aqui.
Não, acho que é isso, Vitão. É importante, de qualquer forma, você estar ali no topo. Então, tá entre os primeiros, brigando bem e tal. Momentaneamente na liderança, melhor ainda. Vai ficando campeonato. Eu lembro aqui na primeira rodada, sabe? As pessoas. Tinha gente que fazia chacota, pô, não vai, cavalo paraguaio não vai chegar. Tem muito campeonato ainda pela frente? Tem muito campeonato pela frente. Mas é importante isso, e se mantendo. E o resultado de hoje é de uma importância assim absurda, porque jogou fora de casa, jogou desfalcado e jogou muito. Eu ia falar muito mal, Vitor, me segurei aqui. E jogou mal. Né? Então jogou mal, fora de casa desfalcado, e sai de lá líder, né? Por enquanto está líder, então é muito importante. Acho que o Campeonato Brasileiro, o ponto corrido é isso, é você ir se mantendo. E Vitão, só para eu deixar mais claro, a informação sobre o que eu falei do possível jogo de despedida do Carlito, o que eu ouvi foi assim, a ideia é boa, é legal que ele manifestou esse desejo, a ideia é boa, mas está todo mundo no começo, vamos ver se isso evolui. Só para deixar mais claro, tá bom?
Beleza. Vamos para as notas agora, vamos fazê-las rapidinho aqui, que o tempo urge. É, Cássio.
Ah, mais uma grande atuação, nota 8.
Não é seguro, como sempre. Tinha gênio que ameaçava ele, queria vir porque não joga com os pés. Parabéns. Cadê esses gênios, hein? Viva a memória. 7,5 para o Cássio. Mantuan, depois do Mantuan, entrou Xavier.
Mantuan teve dificuldade na marcação, fez o gol, leva nota 7. Xavier eu deixo sem nota, apesar das suas cornetas aí para ele.
Não, Mantuan, 7,5, não é lateral, mas se matou em campo, teve dificuldade lateral, mas foi uma vez no ataque, uma violação do Corinthians no gol foi dele, na dele, de centroavante, fez o gol de cabeça, 7,5. Xavier ia ficar sem nota, mas ele entrou no final a tempo de fazer uma falta imbecil e não cedeu o empate porque o cara perdeu o gol embaixo do gol, né? Seria da falta dele completamente idiota, teve tempo de fazer falta imbecil, tomar cartão amarelo, nota 3,5 pro Xavier. A zaga, Bambu.
Bambu não gostei, achei que chegou atrasado em vários lances, não gostei, nota 4.
Eu vou dar nota 6 pro Bambu, eu acho que ele foi melhor do time no jogo aéreo ali, ele e o Gil. Também, assim, falhou alguns lances, concordo com você, mas o Corinthians foi pressionado 90 minutos, e é duro para zagueiro também não errar, né? Eu acho que nos lances mais perigosos não era ele que estava envolvido diretamente, então vou dar 6. 6,5 pro Bambu. Gil.
O Gil, sim, eu acho que o Gil fez uma atuação bastante segura, 6,5 para o Gil.
Gil, para mim, foi um pouco melhor que o Bambu, 7. Fábio Santos.
Não gostei no começo do jogo, meio confuso na marcação, melhorou no segundo tempo, conseguiu se ajustar, nota 5,5.
6 para o Fábio Santos, ele foi hora lateral, hora terceiro zagueiro ali pela esquerda, né, fazendo a quarta zaga, acho que ele fez o papel dele ali e taticamente ele sabe fazer a leitura, né? Duqueiroz.
Duqueiroz muito bem, né, cara? A arrancada dele para jogar o gol é um espetáculo. Nota 8.
Você é muito comedido. 8,5, melhor em campo disparado. Deu uma arrancada parecida com o que ele deu contra o Avaí, um dos gols. E foi a única jogada do Corinthians no jogo, hein? Então, e deu a bola açucarada para o Piton, e o Piton foi bem no cruzamento também para o gol. 8,5 para o Duqueiroz. Para mim, antecipo aqui, o melhor em campo. Juliano.
O Juliano, eu acho que... Acho não, né? O Juliano pode produzir muito mais do que produziu e estava muito lento na distribuição do jogo. Nota 5.
Também concordo com o diagnóstico, pode distribuir mais, mas eu vou dar 6, porque ganhou, e eu acho que ele foi superior ao Renato Augusto. E ele mora foi meio, mora foi segundo volante, e ele não é, também teve que fazer uma quinoa dele, e para fazer o quinoa dele, ele é melhor do que Rony, Xavier e Cantillo junto, então vou dar 6. Renato Augusto, depois Renato Augusto, entrou Cantillo.
No Renato Augusto, acho que foi muito mal no primeiro tempo, melhorou um pouco no segundo tempo, leva a nota 5. Cantillo, 5.
Igual, 5 para os dois. Fraco. Um é fraco, foi fraco, o outro é fraco. Adson, depois João Pedro.
O Adson também não estava gostando, mas acho que depois do gol do Corinthians ele começa a ter um posicionamento melhor no ataque. Nota 5,5 para ele. João Pedro leva 5, não comprometeu, Vitão.
Então, vou dar 2 para a criação do Adson e 8 para a entrega, da média 5. João Pedro, 5. 5 para os dois. Roger Guedes, o seu herói, depois entrou Felipe.
Cara, Roger Guedes, muito mal de novo. Nota 3. O Felipe, eu deixo sem nota.
Felipe sem nota também. E o Roger Guedes eu vou dar 5, a mesma nota que eu dei para o Renato Augusto. Piton... E no jogo de hoje, tá? Não na carreira, aí 8-2. Piton e Bruno Melo.
Piton é outro que também começou meio confuso ali pelo lado esquerdo, com a coisa dele do Fábio Santos, mas depois melhorou no jogo, 6,5. Bruno Melo, 5.
Vou dar 7 pro Piton. Foi perfeito no cruzamento pro gol. Teve uma chance de botar a bola lá, ele não jogou nada. Ele olhou e botou na cabeça do Mantuan. 7. Bruno Melo, 5,5. Agora, Vitor Pereira.
Cara, diante de tudo o que aconteceu, dos desfalques que ele tinha e por ter saído de um jogo difícil com os 3 pontos, apesar dos desfalques, eu dou nota 5,5 para o Betão.
Então, eu vou dar nota 6 para o Vitor Pereira. Né? Pelo que ele tinha para escalar, eu acho que ele escalou o que tinha que escalar. Por não escalar o Rafael Ramos e o João Pedro, eu estou aumentando a nota dele. Por não escalar o Cantígio, o Rony, Xavier, eu estou aumentando a nota dele. E por ter colocado em campo Xavier, Cantígio, João Pedro, estou abaixando a nota dele. Nota 6. Né? 6 para o Vitor Pereira. Nota 10 para o resultado, que se dane, o jogo foi horrível. Corinthians líder, terça-feira a gente volta. Que horas que a gente volta, Perrone? Depois do jogo, que horas que é o jogo contra o Cuiabá, você lembra? Vou olhar aqui.
Não lembro de cabeça aqui, então.
O jogo é 9:30 da noite, então às 11:30, às 11:30 da noite, logo depois do jogo, estamos aqui na live do Corinthians e Cuiabá. Corinthians que será líder ou vice-líder antes do jogo, e como joga na terça-feira antes de Palmeiras Atlético, terminará líder ganhando o jogo, independentemente de qualquer coisa, tá certo, Pedro?
É isso aí, gente, tamo junto.
Ah, eu não devo nota final aqui da enquete. Essa vitória lavou a alma. Um terço, 33%, faltou um pouco ainda, 67%. Você votou?
Votei, lavou a alma.
É, na verdade, eu anulei, né? Quando você vota nas duas, é nulo, né? Eu achei as duas coisas. Acho que lavou a alma, uma falta muita coisa. Mas hoje, se você fosse votar amanhã, vindo a live amanhã, eu ia falar, faltou um pouco. Mas como eu estou votando hoje, ainda animado, vou votar de lavou a alma, comemorando a liderança. Segue o líder, Sport Clube Corinthians Paulista, até terça-feira. Ah, não deu tempo de colocar o gol aqui do jogo, né? O gol do Mantuan, mas no canal do All Sport ali, no aplicativo, você vai na página do Corinthians, vai logo assim que chegar, vai estar lá junto com essa live, com os trechos dessa live, uma coluna que eu já coloquei no ar, falando que São Jorge espeta o dragão e coloca o Corinthians na liderança, vai estar lá no aplicativo também, você vai lá e confere. É terça-feira. Tchau, beijos de luz, namastê, tchau.
Tamo junto.